Oi, eu sou o Arcano 9 e eu preciso de um corte de cabelo.
Oi, eu sou o Itaú e eu escolho o poder do respeito próprio.
Meu nome é Arauto e não acendo barrinha quando vou fazer xixi.
Oi, eu sou o Barroxo e eu assisti o filme às 3 horas da manhã.
Beleza, pessoal. No episódio de hoje do WeCast, a gente vai discutir o sensacional e estupendo filme Scott Pilgrim contra o Mundo. Logo após a nossa sessão de e-mails. Nosso primeiro e-mail é de Marcos Wanted, 27 anos, Marília, São Paulo. Aê! Agora sim, vocês acertaram um ponto, hein? Parei tudo que eu tava fazendo só pra ouvir e não me arrependi.
Bom, valeu.
O papo tava divertido e o tempo passou voando. Quando terminou, tinha um monte de gente reclamando no MSN que eu não tava respondendo as mensagens. Realmente, existem muitos tipos de reality show. Apesar do preconceito que a gente tem, porque a primeira coisa que vem à cabeça são os tipos com gente sem graça, trancados numa casa.
Nosso primeiro fã!
Bem mais interessantes. É uma pena que os mais legais não tenham versão brasileira. E quando tem, acabam virando uma merda. Miami Ink, por exemplo, eu acho bem legal. Apesar de não ser chegado em tatuagem em mim, nos outros é bacana. Os artistas do programa são muito bons e eu adoro o desenho. E ele mostra tanto a convivência dos tatuadores quanto um pouco da história da pessoa que quer ser tatuada. Outro bem bacana é um de lutadores. Os caras convivem a semana inteira e no final da semana tem que se enfrentar no ringue. Não me lembro bem o nome desse. Bom, o e-mail já ficou enorme, então vou parar por aqui e até o próximo WeCast.
Isso aí, Marcos. Valeu.
Gostei desse, cara. Você convive a semana inteira. O cara faz amizade e faz toda porrada. Boa.
É.
Legal.
Esse você não sabe o nome?
Não, esse não. Eu não conheço. O Miami Ink eu já vi.
Esses lutadores bolhufas, eu não conheço nada de...
Cara, isso eu nunca vi, isso é novidade pra mim.
Lutador de luta livre é basicamente isso. Pra quem assistiu o filme O Lutador, é todo amigo fora do ringue. É. Eles se reúnem e se arrebentam.
Não, eu acho tão bonitinho que você assiste, por exemplo, o campeonato de Vale Tudo, né? Às vezes de madrugada eu fico zapeando, passo por um... O cara vai lá, senta porrada no outro... Quase quebra a cabeça do outro, de tanto que bate no cara, acaba a luta, aí vai lá um abraço o outro.
Tudo sangrando.
Eu acho tão fofo isso, cara.
Tudo sangrando lá.
O cara parece um pitbull já, porque a orelha do cara tá toda arrebentada.
É toda fundada, né?
É lindo isso. E chama de esporte, cara.
Como não temos mais nenhum e-mail...
Porra!
É, por favor,
pessoal,
se alguém...
Pessoal, vamos ajudar, né, meu?
É, se alguém tiver escutando...
Ô, gente, ouve aí, manda e-mail pra gente, é divertido.
É, senão a gente não tem o que comentar e a gente vai rapidinho. Se vocês não gostam desse seu e-mail e por isso que não mandam e-mail, tudo bem, a gente fica lendo o e-mail do Marcos todo o WeCast.
Ô Marcos, continua aí, cara, você é nosso primeiro fã. Fiquei emocionado aqui.
Você incentiva a gente. Mas acho que a gente não teve mais e-mail que o nosso amigo Itaú, dessa vez, ele tava sem internet e não mandou pros seus fãs.
É, e só ele que divulga, né? Acho que aqui ninguém tá divulgando nada,
realmente,
né?
Beleza.
Eu divulguei.
Só no aparelheiro pra comentar.
Tem culpa, você é tudo gente quietinho.
De volta.
Eu vou dar uma porrada nele se ele insistir nisso.
Onde você tinha ido, cara?
Aí eu fui lá ler os e-mails e acabei de voltar. Scott Pilgrim contra o Mundo, do diretor Edgar Wright, também conhecido pelo filme Todo Mundo Quase Morto, Chumbo Grosso, e teve uma participaçãozinha pequena no Grindhouse. O que, que a gente pode falar do diretor? Eu gostei de todos. Chumbo Grosso eu não vi, você viu, Itaú?
Foda pra caralho.
É bom?
Foda pra caralho.
Eu não vi.
Se... O filme chama Chumbo Grosso, outro fala que é foda pra caralho. Mas... Depois não querem que eu fique fazendo piadinha no programa.
Scott Pilgrim.
Estragar?
É, do desenho, baseado na história em quadrinho do Brian Jeremy O'Malley.
Eu sou contra. Scott Pilgrim não dá pra estragar, cara.
Então, essa semana aproveitei pra estar lendo a história em quadrinho, pra ver se o diretor fez jus ao material original, e caramba, parece que foi quadro a quadro. Foi perfeito, cada cena do quadrinho você vê no filme. Só uma ou outra cena que no filme tá um pouco diferente, porque ele deu uma... Ele fez ficar mais rápido que na história em quadrinho, que já é rápida que nem no filme. Eu achei a história em quadrinho sensacional, depois que você acostuma com... com o visual dos desenhos.
Eu achei divertido no filme essa questão de ser igual a piada do Ligeirinho.
Como assim?
Vai ser bom, não foi? Eu gostei desse lance, sabe?
Do mas é assim, isso é uma metáfora. O, bom, o mais legal do Scott Pilgrim Contra o Mundo é que a maioria, 90% do filme é uma grande metáfora para a sociedade jovem atual, entendeu? Para como que as pessoas se relacionam atualmente. As pessoas se conhecem e tem aquela coisa de ser muito rápido nas relações, de criar uma amizade forte ali em coisa de um dia, dois dias e tipo, ser como se fossem amigos de infância ou então namorados e tudo mais. É, essa parte, o filme ele é editado dessa forma, ele é trabalhado dessa forma para passar isso, para passar que hoje a juventude ela é muito rápida em tudo que ela faz.
E ele não funcionaria com uma edição diferente. De jeito nenhum.
Não.
E mostra também a vida do Scott como se fosse fases de videogame, né? A vida dele passava fase a fase.
Cara, adorei a barrinha do pipi. Né?
É. E o pior é que é o melhor filme de... A melhor transição de videogame para filme. Só que antes de ter o videogame. O cara foi genial.
Essa ideia do videogame também é outra metáfora. É uma coisa tipo... no que as pessoas estão ligadas hoje, estão mais ligadas na tecnologia, o que faz parte da vida das pessoas hoje, entendeu? Ele mostra tudo, aquela barrinha de pipi lá, o cara tira do The Sims, entendeu? Ele vai plagiando um monte de...
Não, fazendo referência, plagiando.
É,
faz um monte de coisa legal. É, ele tem homenagem ao Seinfeld.
Tem.
Na hora
tem,
que...
cara, muito joia. A hora que eu vi que ele baixa, tá Seinfeld agora e realmente.
Ah, mas é muito legal. Ele entra na porta com uma roupa, sai com outra. Nossa.
Aí uma das melhores coisas do filme. Spoiler, a piada com os vegans, cara. Meu Deus, eu ri muito!
A polícia vegan com aquele raio, com aquele dedo de raio laser lá, verde.
Ah, verde, né? Detalhe verde.
É porque você está preso. É que os vegetarianos se sentem superior. É quase como se eles tivessem superpoderes. Na realidade, eles têm um monte de deficiência de vitamina, mas... Mas o que a gente pode falar da primeira parte do filme é como se tivesse dois filmes. Antes dele começar os duelos...
E depois que ele começa
e depois. Antes mostra a vidinha medíocre dele. De integrante de banda, entre dois empregos, sem saber o que fazer...
Integrante de banda indie rock, hein?
Indie rock, é o que tá na moda, é o que mas... é cool hoje é ser membro de banda underground, entendeu? Independente.
É legal que tem a virada do filme a partir do momento que ele conhece a...
Calma, a gente chega lá.
Vamos falar do Scott Pilgrim em depressão.
A gente tá falando da vida dele.
Porque assim...
E eu tô falando do quê? Também de quem?
A primeira parte do filme, ela é mais parada, mostra um Scott menos ativo nas coisas que ele faz, ele tá sempre de cabeça pra baixo. Depois ele começa a... ele muda.
Ganhar XP.
Ganhar confiança.
Que mostra lá direto no filme, né?
É.
Ganhar experiência.
Ganhando pontos, né?
Mas literalmente as moedinhas caindo.
Não, mas o ponto, as moedinhas caindo é outra metáfora.
Você tá deixando o filme sério, cara, eu não tô gostando. Tava me divertindo tanto.
Outra coisa legal que a história em quadrinho explica, que o filme não explica, é que na hora que ele apresenta a casa dos pais dele pra chinesinha, dá a entender que os pais dele moram lá, que a família inteira dele mora lá e que ele mudou pro outro lado da rua. Mas não é isso. Era a casa que ele morava quando era criança. Os pais dele venderam e foram viajar pelo mundo. Abandonaram ele e a irmã dele. E ele mudou pra casa da frente, pra ver a incapacidade dele de promover uma mudança na vida dele. A mudança dele foi pra casa da frente.
E morar com amigo.
Agora você pode falar da Ramona.
Ah, chegou na perna da Ramona?
Opa.
Ah, ótimo.
Que ainda de cabelo cor-de-rosa, por favor.
Graças a Deus. A melhor fase da Ramona. Né?
Cara, eu não achei a Ramona bonita.
Puta, vai
não,
se fuder.
Não,
vai se fuder.
É impossível não se apaixonar por ela.
Meu Deus.
Que arroso.
Cara, é uma mulher? Juro pra você, eu me senti num deserto.
Eu preferia a chinesinha.
Ah, nice.
Ah,
olha, eu falar pra você que essas experiências com orientais aí sempre deixam marcas, mas olha, a Ramona é top, cara.
Tanto ela representa... é que ela teve a capacidade de transformar a vidinha humilde.
É, porque ela representa... Ela...
Do humilde do Scott e uma reviravolta, né? Ele largou a namorada, largou a banda.
Não era bem humilde, né? Mas é desinteressante
aí...
pra gente abraço.
Vocês realmente acharam a Ramona bonita?
Não, pra mim é diferente.
O problema é que a Ramona... Ela é o tipo de garota que tem atitude.
Peraí. Nós estamos falando de coisa diferente, então. Tô falando que eu achei ela bonita. Não tô falando do caráter dela.
Não.
Falando...
Eu achei ela bonita, achei ela com caráter, com atitude.
E com uma bunda.
É, ela também
é. Detalhe, todos os homens da mesa pensando na bunda da Ramona. Ficou um silêncio aqui.
A grande vantagem que nós três levamos sobre o Arauto é que o Arauto não está desacompanhado hoje. Nós podemos pensar na bunda à vontade. Né, Arauto?
É. Não, na hora que ela vai engatinhando na cama pra chegar nele, meu Deus, que
Jesus, gente.
É, vocês têm razão. Nesse momento, realmente, a coisa...
Não, porque a maior parte do filme é... É Canadá, é frio, todo mundo com agasalho. Não dá pra ter muita ideia.
Não, mas eu tava falando do rosto mesmo. Eu achei ela feia. Desculpa. Não vou mudar minha posição. Ramona é feia, gente.
A Ramona carrega muita metáfora.
Era um personagem lá que muda a vida do Scott, né? De uma certa maneira.
Não, totalmente.
Né? Totalmente, e... totalmente. Comparando os dois Scotts. O Scott, antes da Ramona, ele era totalmente vazio. Ele não tinha objetivo, ele não tinha uma decisão, ele não tinha uma posição sobre nada, uma opinião sobre nada.
Ele queria que a banda crescesse a qualquer custo também.
É, ele queria que a banda fosse pra frente a qualquer custo. Ele não media as consequências e ele manipulava as pessoas a torto e a direito. Tipo, era tudo girando em torno dele. Tanto que ele manipulava a namorada dele, ele manipulava a banda. O Yong Neil tinha muito mais talento com ele, mas ele não deixava o cara tocar na banda. Então ele manipulava todo mundo. Ele era um filho da puta, um bad ass. Depois que ele conheceu ela... Ele
virou um certo escravo dela.
Não, não, ele não vira escravo dela.
Ele vira escravo do amor.
Se ele virasse escravo dela, ele em momento nenhum decidiria abandonar.
Ele tá o que que ele tá? Em busca de quem? Dela, da, digamos assim que ele fez a metáfora, da princesa que ele vai conseguir lá no final.
It was football season and for some reason, all the little jocks wanted me. Matthew was the only non-white, non-jock boy in town. So the two of us joined forces and we took them all down. We brawled and scrapped and fought for hours. Nothing could beat Matthew's mystical powers. We only kissed once. After a week and a half. Told him to hit the showers.
Dude, wait. Mystical powers?
You'll pay for this! Flowers!
If you want to fight me.
Vamos falar antes e depois do que começa os desafios. Quando aparece o primeiro ex-namorado dela. Essa foi a hora no filme que eu vi.
Gente,
que eu vibrei. Eu fiquei pelinho arrepiou. Eu fiquei, putz, mas que
foi a hora do
sensacional.
Filme que eu falei, o que eu tô fazendo aqui, cara?
Na hora que
ele onde surgiu isso, velho?
Na hora que ele dá o soco, escreve reverse na tela, assim, ele pula e começa a dar o combo de 69 hits no cara. Eu falei, puta que pariu, esse Scott é muito
mudou
foda.
Mudou totalmente, né?
E
a gente tá esperando uma coisa, o filme ali, pum,
e
explode na cara da gente. Porra!
É, mas
eu também,
pensando...
Nossa, o que é isso? Meu Deus, o que tá acontecendo?
Você acha, né? Acha que o Scott...
legal, né? O primeiro chefão cai de cima.
É. Chega agitando a festa.
Não, o primeiro chefão, na verdade...
Meio emo ele.
O primeiro chefão, o primeiro boss do negócio... Chega antes, o primeiro boss avisa. É um cara simpático.
Ele não dá atenção.
Ele lê o e-mail. Um duelo até a morte.
É.
Boring, tipo, chato pra caralho. Exclui o e-mail, não dá nem aí. Tá nem aí. Depois o cara pula lá, arrebenta o teto e vai pra cima dele, cara.
Não, muito legal. Aí depois a dancinha de Bollywood.
Bolas de fogo.
Aquela dancinha de piano. Foi incrível.
Mas o mais legal nessa parte, eu só percebi na terceira vez que eu assisti o filme.
Mais legal que a dança?
Mais legal que a dança. Eu só percebi na terceira vez que eu vi o filme. Eles ganham... ele atira a segunda bola de fogo, a primeira bola de fogo, o Scott vira pro lado. Quem que pulveriza a bola de fogo? Pulveriza a banda inimiga deles, que era a única banda que tinha chance de ganhar deles.
Nossa, viu isso na terceira vez?
Eu fiquei tão assim, bola de fogo e coisa explodindo. Aí a hora que eu assisti a terceira vez, eu vi o cara queimando lá no fundo, achei de rir.
É, na história em quadrinhos isso não acontece, ele não explode a banda. E a banda que eles, a primeira banda que eles enfrentam, ela tem poder de deixar a plateia sonolenta. A banda que eles enfrentam é tão depressiva que toda a plateia acaba dormindo.
Isso.
Tanto que na hora que chega o outro lá e eles ficam lutando, tá toda a plateia caída no chão.
Até aquele momento em que ele tira o plug do baixo, joga o baixo de lado e dá o reverse no primeiro chefe lá, você acha que o Scott é um Zé Ninguém. Tanto que quando ele começa a lutar com o cara, você fala, que chance esse cara tem? Entendeu? Tipo, ele é um nada.
Porque o filme não explica.
Porque o filme não explica.
A história em quadrinho explica.
Só, não, mas só no final, o filme explica mais pra frente, quando a Ramona pergunta pra ele se as ex-namoradas dele superaram o fora que ele deu nelas. E ele fica, não, claro que superou. Aí ele fala da Queen, que é a baterista da banda. Ela fala assim, ah, mas e ela? Ah, ela tá super bem, a gente é super amigo, não sei o quê. E ela sempre olha pra ele com aquela cara de cu, de que tipo, eu te odeio, o que você fez comigo ainda dói. Aí ele fala, ah, mas como que você conheceu ela? Aí ele fala, eu enfrentei 89 caras pra poder ficar com ela, e o último eu chutei tão forte que ele deu a volta na curvatura da Terra. Então você fica, o Scott não era um bosta em momento nenhum, ele só tava depressivo, por causa do fora que ele tomou da última namorada dele.
Pode colocar uma qualidade pro Scott, é que ele luta pelas coisas. A metáfora dele sair batendo nos outros é que ele tem determinação pra lutar pelas coisas que ele quer.
Enfim, é um emo diferente.
O Scott não é emo, ele é indie.
O Scott não é emo.
Indiferença. O Matthew Patel é emo, cara.
É.
E assim os dois estragam a minha piada, valeu.
Por que? Você ia falar uma coisa de pirata? Você ia falar uma coisa de pirata?
Não, eu tava falando do emo.
Ah, tá.
Você não tem noção como a gente defende o Scott, cara.
Tô percebendo.
Então, mas aí você vê que a evolução dos ex-namorados. É que nem quando a gente conhece uma pessoa, a gente começa a namorar. A gente, pro namoro ser bem sucedido, a gente tem que derrotar os ex-namorados também da pessoa.
Essa é a metáfora da luta. A luta em si não é que aconteceu uma luta física. Não, pelo contrário. Naquele momento em que o Scott derrota o Matt Patel, que ele pega lá... Quando ele ganha as lutas e os oponentes viram aquele monte de moedinha, quando ele junta aquelas moedas, não é que ele tá ganhando pontos com a Ramona. Isso, quando a gente começa um relacionamento, quer dizer, quando a gente faz alguma coisa pra pessoa com quem a gente tá se relacionando, que faz ela esquecer, perceber que a gente tem mais a oferecer do que alguma pessoa que já passou pela vida dela antes. Então, quanto mais ele vai derrotando os ex-namorados dela, mais pontos ele vai ganhando com ela até chegar no amor incondicional de que ela, olha, realmente eu amo esse cara, ele é ótimo, ele é perfeito pra mim. Então, as lutas são uma metáfora pro avanço dele no coração
dele.
Dela.
Eu já acho na vida dele, não só no coração
não,
dela.
Então, mas aí, lógico que ele, conforme ele vai conquistando o amor dela, ele vai conquistando mais autoconfiança, ele vai se relacionando com ela, ela vai interferindo na vida dele, ele vai mudando totalmente o caráter dele, a forma dele ver o mundo, ele vai se tornando uma pessoa melhor.
Amém. A broken
God. O segundo desafiante dele, o atorzinho. Ator internacional, mega bonito, sensacional, ele derrota o cara na inteligência.
O cara representa o status físico que toda menina...
Procura.
Tipo, não só a menina, mas os caras também quando olham a menina, tipo...
Ah, pensei que você falou outra coisa, não só a menina, homem também, né?
Alguns tipos de homem, né, vai saber. O cara podia até atrair o Wallace.
Não, o amigo Wallace, dele, lá.
Que também é...
Que porventura ele é o irmão do Macaulay Culkin.
É?
É.
Nossa.
Quem, o Vegan?
Não, o Wallace. O amigo gay amigo dele.
Ah, sim.
Ele é a perfeição física. Ele é o cara que numa festa chama atenção.
Não, ele é o cara simpático, descontraído.
Então, um mas ele...
Perfeição física é mais pra frente.
Do Vegan?
Isso. Ele é fisicamente perfeito e mentalmente...
Um vegetal. Né? Ele tá interpretando o que ele é, né?
Não, ele é o que ele come, né?
Ah, então. Ai, você quer me enganar com esse copo de... O que que era a bebida lá?
Era leite de leite. Soja.
Cappuccino.
Era cappuccino com leite de soja.
É. Daí que eu bebo... Nossa, aquela foi a pior, hein? Puta.
Não, ele era muito burro, o cara era muito, muito burro.
Esse foi o terceiro, né?
Gente, quem que é o roteirista dessa desgraça? Não é por nada, não.
Não, o roteirista é o Brian Lee O'Malley.
Não, eu sei, mas...
Quem converteu?
Não, quero o criador do quadrinho mesmo. Quando...
Brian Lee O'Malley.
Brian Lee O'Malley.
O diretor mesmo fala que ele gostou de adaptar o...
Sabe o que, eu acho divertido do filme? Eu lembrei de alguns brainstorms que eu fiz com amigos, adolescentes, disso, X anos atrás, não vou falar quanto. Era assim, sabe, essas ideias completamente piradas, né? Que nem o fato do cara ser vegan e ter a polícia vegan. O cara tem os 3 strikes dele, ele comete o 3º strike. Cara, isso é tão... viagem de adolescente, cara. Eu achei a linguagem da coisa muito divertida nesse ponto.
Tanto que eu vi uma comparação do Scott Pilgrim com Juventude Transviada. Porque Juventude Transviada, quando foi lançado na época, ele marcou a geração. Ele era a transcrição daquela geração. Só que agora, essa geração, dos anos 2000, 90, 2000, acho que é mais 2000, né? Não tinha nenhum filme que ela pudesse estar se identificando. Até...
exceto como que chama?
Se falar Crepúsculo,
isso que ia falar, não, não,
não, não, não, não, não. Tem um filme, mas eu acho que ele é mais década de 90 mesmo. Como que chama, meu Deus do céu?
Marcou tanto que eu não lembro.
Como é que é? Idiocracia.
Idiocracia?
Ah, né? Tá. Que pra mim é um marco, cara. É um marco de uma geração, de certo modo. Mas eu acho que ela é mais década de 90.
Anos 90.
Mas o Scott Pilgrim, ele retrata muito bem assim o que
tá acontecendo agora.
Você vê que é a juventude atual, entendeu? Quem tem muito contato com a juventude atual percebe isso, entendeu? Percebe no que eles estão ligados, o que eles estão fazendo, a maneira que eles pensam. Como eles agem rápido, como tudo vai e vem muito rápido.
Eu só achei meio ruim que essa juventude não foi, né, apreciar um filme lá nos Estados Unidos. Né? Porque quando lançou lá, foi um fracasso a bilheteria.
Mas é culpa da crítica. A crítica então... meteu o pau. Os críticos velhos não entenderam o filme. Como que vai pedir pra...
O cara é crítico de quando? 30, 40, 50 anos. Já não entende, cara.
Vai botar o filme rápido e flash, o cara fala, mas que porcaria é essa?
De fato, ele é um filme que a grande crítica não vai... entendia porque eles não entendem o universo que está sendo mostrado ali. E olha, eu vou falar.
Bem de nerd, como já classificaram.
Eu nunca tinha ouvido falar do filme. Até o Arauto falar, né, do filme para mim na semana passada, eu nunca tinha ouvido falar do filme, sabe? E todas as pessoas com quem eu comentei nunca tinham ouvido falar do filme também. Né? Inclusive eu falei pro meu cunhado, você precisa ver o filme porque ele é a tua cara. Ele, mas que filme que é esse? Scott Pilgrim, hã? É. Mas o tempo todo que eu tava vendo o filme, eu só pensava assim no cunhado, cara. Demais.
Eu vejo a molecada de hoje em dia, eu falo, nossa, mas que. O Lick não tá aqui hoje pra falar a geração Leite com Pera.
Exatamente.
Mas dá até pra falar a geração Scott Pilgrim, né? Porque,
tem que ser a geração Scott Pilgrim, cara. E peraí, esse negócio aí tá virando uma alcunha. Tá ficando uma coisa meio pejorativa.
O que você tem contra Leite com Pera?
Nenhuma, cara. Eu tô me encaixando demais nessa geração aí.
acabamos de fazer uma descoberta. Itaú é geração Leite com Pera.
O diretor também fala que puxa um pouco porque ele é muito sonhador, Scott Pilgrim, né?
Sim,
também
sim.
Puxa pra geração que também tem muitos sonhadores, né?
E todos os sonhos dele...
não são dele.
Não são dele, né?
Até ele encontrar a Ramona.
Eu ri muito é quando a Nives fala pra ele que tá apaixonado, escreve um love gigante, rosa, de fumaça, e ele começa a se abanar.
Pode crer.
Como se estivesse sufocando com o amor dela. Aquilo lá é muito legal.
Outra coisa bonitinha, um beijinho com o coraçãozinho voando. Muito fofo aqui.
A hora que ele chega as duas do lado, perguntam pra ele um negócio no bar, ele não sabe o que responder. Aí o gerador automático de respostas no cérebro dele. Ele gira uma roleta, para no meio, ele, eu preciso mijar nela aí.
Confunde as duas coisas.
Ele confunde, eu não sei.
Piada é boa. Eu saquei, eu não sabia que ele era de adaptação de quadrinhos, mas eu saquei isso pelo fato da onomatopeia aparecer o tempo todo, né? Eu achei um barato.
Perfeito.
Isso. Que puxou também aquele universo do desenho animado. Isso sim, da década de 70, 80. É o Sock, Paul, Trim, né?
Os efeitos sonoros, tudo...
Inclusive o telefone da casa do amigo gay dele, onde ele mora, tem um negócio muito engraçado, né? Porque ele é um telefone com um visual moderno, mas se você reparar, é um telefone de disco. Ele não tem tecla.
Não.
Né? Que é uma coisa assim, no mínimo de 85, 86.
Mas o Wallace, ele é uma metáfora pro amigo perfeito. Porque ele é um amigo que nunca rouba a namorada do Scott.
Pode crer, importante ter amigo gay por causa disso.
Entendeu? Nunca rouba a namorada do Scott.
Dorme junto com o Scott.
Toda vez que o Scott...
Não, pior que dorme o namorado do amigo, o Scott.
Tem uma hora que tem quatro na cama, velho.
O ex-namorado da irmã, esse é o melhor. O ex-namorado da irmã do Scott, cara. Tá
os
lá,
dois levantam, todos levantam em sequência, né?
Não, é, o legal é que o primeiro Wallace se levanta, que foi Scott. Aí ele, eu tive um sonho. Aí ele levanta, se escreve embaixo no quadradinho preto, outro Scott. O que foi? Volta a dormir, cara. O cara dele.
Não, bom. Uma sacada legal também que eu achei. Um amigo dele, que ele é bem fofoqueiro, né?
Não é que ele é fofoqueiro. É que ele não mede palavras pra
qualquer um,
pra ajudar o Scott. Toda vez que o Scott tá com algum problema que ele não consegue resolver, ele liga pra irmã.
Ah, tá.
Toda vez que... Ele manda um SMS.
Ligar é coisa antiga, ele manda SMS. Mas ele é tão filho da P, cara. Que ele capota de tão bêbado, começa a dormir,
tá mandando SMS.
Mas ele botou no vivo a voz pra ele escutar o que o Scott tava falando e... Nossa, muito...
E tem umas sacadas bem, bem inteligentes.
É, ele sempre faz tudo pra ajudar o Scott. Uhum. Até quando ele sabe que o Scott não vai conseguir o que ele quer, ele dá uma segunda alternativa. Que é no segundo namorado lá, no segundo cara que é o famosão, o ator, ele fala pro Scott, se você estiver se sentindo mal, se não estiver dando certo, vai lá. Eu espero você em 60 minutos. Ele sabia exatamente que o Scott não ia conseguir nada, ia se frustrar, ia precisar de uma outra alternativa, senão ia ficar paranoico lá dentro da casa. Entendeu? Então ele é um amigo que conhece muito bem o outro. É um cara que tá ali sempre pra ajudar o Scott.
É, até que o amor do amigo acaba expulsando o Scott da casa, né? Eu preciso da minha casa.
Mas ele fez isso como amigo. Ele fez isso pra fazer o Scott tomar uma decisão e tomar um rumo na vida dele. Ele não
e
fez
que
isso.
Que parte do filme foi isso? Logo no.
75% de filme.
É, por aí. Uhum.
É, então, já tem uma morte.
Já que a gente vai falar de barrinha, minha barrinha aí.
Tá... É.
75%.
É.
Ex-namorado maligno.
O quarto ex-namorado maligno é uma...
Que é os gêmeos.
Então.
Gêmeos?
É, eles não foram muito descritos no...
É, só aparecem. Só aparecem tocando, né?
Eles aparecem, vão tocando.
Eu gosto do jeito que eles são detonados, foi bonitinho.
Eu acho que eles são mais...
Pokémons, né?
Mas eles são a... Eles são a...
Vai falar que é uma metáfora.
Não, eles são aonde a gente quer chegar, né? Eles são, tipo...
Você pode quer ser gêmeos?
Não. É tipo, como parece... O que ficou no filme?
Quer ser japonês?
No não, filme.
Tinha que ser dois Scott pra chegar neles.
Pelo menos no filme,
o que transparece. Scott, né?
Não, parece que é mais uma fantasia da Ramona, né? Ela namorou gêmeos, aí você já fica pensando nas conotações.
Contou a historinha deles também, não contou ou não?
Não.
Não? Só apareceu e foi mesmo.
Rapidinho.
Deles é rapidinho. Os gêmeos ficam bem.
Tá. A gente foi pro quarto Evil Ways, mas a gente esqueceu de falar da ex dele.
Ah, ex é demais.
A ex dele,
a loirinha da puta.
A loirinha. Na hora que ela começa a tocar aquela música eu escuto.
A melhor música tá no meu playlist.
Em repetição, porque eu adorei aquela música. Nossa. Encaixa perfeito. Aquela música não foi feita pro filme, mas encaixa. Igual a maioria das músicas não foi feita pro filme. A gente imaginou que era exclusivo, mas não é. É tudo de banda indie também. Foi encaixada no filme.
Antes, tem aquela namorada dela.
Não, isso
não, mas a namorada dela
vem antes.
Ela aparece antes dos gêmeos, mas ele só enfrenta ela depois.
Os gêmeos?
Ele enfrenta ela depois que enfrenta os
gêmeos.
Tanto que ela é...
Porque, só me situar, na hora que ele vai disputar com os gêmeos, já não tá mais falando com a Ramona? Já não tá mais falando
tá,
com ela?
Tá.
Não, tá.
Não tá. Então ele briga por causa dela.
Ela vem antes dos gêmeos.
Então, é verdade. Uma vez na vida o Arauto tem razão.
Que bom que esse momento tá gravado, porque...
Histórico.
É histórico isso daí. Ah.
Mas, eu apanhei, cara. Brincadeira.
Ah, então a gente tem que falar da Axis.
Nossa, ela.
Que também é uma gatinha. É um puta de um golpe baixo no
muito
orgulho
mais
do Scott.
Gato do que a própria Ramona.
Realmente.
Ela é, cara.
Ah,
ela
não,
é.
Não achei. Ah, pronto. Achei. Não é possível, cara.
Não, se separar uma com a outra, cara. Puta.
Tornou, difícil, o filme, tornou o filme mais interessante também, porque pô, ela namorou uma mulher.
Ela, como ela mesmo diz, ela teve uma né? fase bicuriosa,
então,
né?
Deixou o filme um pouco mais, né?
Legal, né, cara? Um off-topic rápido aqui, né? O cara, quando ele pega e tem uma fase bicuriosa, ele é gay, né? É. A menina, quando ela tem uma fase bicuriosa, ela é mais interessante. Já reparou?
É porque todo homem.
Porca.
É porque todo homem sonha em ter duas mulheres ao mesmo tempo, mas não é toda mulher que sonha em ter dois homens.
A Ramona sonha, ela não é sua mulher perfeita, tá vendo?
Não, mas a Ramona já teve dois homens ao mesmo tempo, tanto que ela namorou gêmeos.
Então não tem problema.
Justamente disso que eu tô falando.
Putz, a Ramona experimentou de tudo também. Pelo amor, hein?
É.
Mulher vivida, hein?
Não, ela não experimentou de tudo, porque ela não namorou um gordinho.
E ela termina com quem? Com o nerd do negócio, cara. Com o cara do underground da parada.
Tem uma sacada também.
Falando em referências, a briga da Ramona com a ex-namorada dela é uma referência. É uma referência a Soul Calibur. Porque os movimentos da namorada dela são tirados da Ivy do Soul Calibur, cara. Aquilo é muito igual.
Ah, e o que é Soul Calibur?
Soul Calibur é um jogo de...
De fliperama, de pé, de PlayStation.
Eu joguei a primeira vez no PlayStation. Joguei.
Ah, é um jogo de videogame.
É um jogo de videogame.
Ah. Não, porque eu também tinha boiado, mas como eu sou orelha hoje, eu fiquei quieto, né? Não,
Soul Calibur é um jogo de videogame, só que é um jogo de luta. O diferencial é que todos os personagens usam uma arma. E a Ivy, ela usa uma espada chicote, que é exatamente a arma que a ex-namorada da Ramona usa. E aquele golpezinho que ela para a espada chicote com a sola do pé, pisa nela e depois dá uma chicotada como se fosse um...
Escorpião?
É, como se fosse um escorpião, é o movimento mais usado da Ivy. Começa todos os combos da personagem no jogo. Então todos os movimentos que ela faz, o estilo que ela luta ali, pra mim pareceu muito bem escancarado que foi tirado dali, do Soul Calibur.
Eu já achei a parte da Ramona dela usar a marreta gigante referência a anime.
É.
Tem um monte de personagens de anime que fica com raiva de alguém, sai com uma marreta de lugar nenhum e...
Dá na cabeça.
Mas, na verdade é que todo mundo tem vontade de fazer, né? Pegar uma marreta e...
Dá uma marretada.
Principalmente nos nossos chefes.
Eu não tenho queixa do meu chefe.
Eu também não, cara.
Eu não tenho queixa.
Chefe, se você estiver ouvindo, eu te adoro, chefe.
Me promova logo aquele.
Eu não tenho queixa.
Chefe que eu não tenho, eu te odeio.
O cara odeia o chefe que ele nem tem. Isso, daqui a pouco ele saca uma marreta pra daí.
Pô, vamos lá. Ele odeia o homem.
Tanto que a Ramona só saca a marreta quando ela realmente fica muito pé da vida.
Aí depois a gente teve os gêmeos. Aí depois o vilão da história, né?
O Gideon. O doutorzinho lá.
É. Se for ver quem que é nerd mesmo no filme, é o Gideon.
Eu acho de rir quando ele fala, cara. Sabe quanto tempo eu demorei pra juntar essa liga? 2 horas! 2 malditas horas! Porra, pro cara 2 horas é uma eternidade, velho.
Hoje em dia, tudo instantâneo.
É, tudo...
A distância de um clique, rapidinho. 2 horas.
Pra conseguir os telefones, ele levou 2 horas. O cara ficou louco pra montar a liga.
E o legal é que a história também seguiu com o clichê de outras, né? Do Scott ser corrompido por ele, né? Ser comprado por ele, o Scott. Não aceito. Tanto é que o contrato ele rasga.
É por isso, é nesse momento, né, que você percebe que o caráter do Scott mudou totalmente.
Justamente o que eu queria falar aquela hora. Segurei a história da banda pra isso. Porque ele se vendia de qualquer jeito antigamente, era qualquer coisa fazia ele ir com a banda. Naquele momento a banda vai conseguir o que ela mais queria,
e ele rasga.
Mas ia perder o caráter original da banda. E ele rasga o contrato por causa disso.
É, mas a banda vai lá. A banda ainda se vende.
A banda, não mesmo.
É porque a banda dele é igual a qualquer bandinha dessas aí que aparece no cenário indie, que são fantásticas, são bandas diferentes, fazem um som diferente. A hora que o cara pega e enfia meia dúzia de nota de 100 no bolso do cara, eles tocam o que o cara quiser. Aí vai lá e pasteuriza, tudo igual.
A luta final.
Não, pera, tem coisa antes da luta final, pô.
O quê?
Tem os níveis que ele vai passando do Chaos Theater antes.
Ah,
e
é,
tem a ligação do Guido.
Então, mas isso faz parte do final.
Não, na primeira vez ele passa os níveis facilmente, né? Só olha e vai
passando. Não, a segunda vez ele...
segunda vez ele chega e... né?
Ele dá um restart na fase, né? Volta no save.
É, o lance da vida extra também achei...
É, então, isso aí que é muito importante, o vida extra. A vida extra que ele pega. Puta, ele fala uma frase na hora que ele pega a vida que é
memorável.
Porque assim, ele ganhou tantos pontos, ele tá enfrentando os gêmeos, ele destrói os gêmeos, ele chega a 1 milhão de pontos lá, 1 bilhão de pontos lá em cima. Aí ele ganha a vida extra. Tipo, ele já derrotou tantos ex-namorados da Ramona que ela já ama ele. Ela já, o sentimento dela por ele, o sentimento dele por ela já é puro. Então aparece a vidinha lá, que é a vida igual a do Mario, igual aparece no Mario.
Uhum.
Aí ele só, antes dele fazer o movimento, pergunta pra ele, Scott, onde você vai? Aí ele, eu vou pegar a minha vida.
Get a life.
I get a life. Ele pega, ele faz o ato de pegar a vida dele. Então aquele momento significa que ele tomou o controle da vida dele. Entendeu? Ele decidiu o que ele queria, ele decidiu mudar e foi em frente. Entendeu? Ele deu a cara pra bater, tanto que ele vai atrás da Ramona enfurecido.
É verdade, a gente também...
da princesa.
É. E a gente ainda não falou da metáfora das portas.
Que
se vocês repararem, no filme, tem várias portas que ele passa quando ele tá junto com a Ramona. Essas metáforas são, cada vez que aparece uma porta, o relacionamento dos dois tá avançando um nível. Tá crescendo.
A primeira vez que aparece a porta, você dá uma torção na cara, aparece um ponto de interrogação gigante na sua cabeça. Que você vai, hã?
Que isso?
Porra, é essa?
A porta no meio do nada?
No meio do nada?
Qual o sentido disso? E por onde ela passa, ela derrete o gelo também.
Ela derrete o gelo. Toda vez que ela tá patinando. Não só isso. Mas ela não tem. Ela é tão decidida no que ela quer que ela não vê obstáculos na vida dela. Ela tem tanta opinião própria, ela sabe aonde ela quer chegar que ela não vê obstáculos. Então tudo que tem de obstáculo na frente da Ramona, ela derrete.
Ela na verdade, fizeram a mansão que não vê como é menção, que não vê como ela chega no lugar, como se fosse um buraco de minhoca. Entende? Ela chega e tá lá.
Esse lance do buraco de minhoca alguém me explica, porque ela tá na cabeça dele. Eu li o quadrinho, vi o filme e não entendi.
Não entendi, porque o buraco de minhoca é a ligação entre dois buracos negros.
Como se ela chegasse no lugar. Eu tô aqui. Eu tava lá, agora já tô aqui.
Não, ela usa teleporte.
Né?
Num filme que tem gente que solta a faísca pelo olho, que sai voando.
Isso é normal.
Outro taca a bola de fogo pela mão.
Quis dizer com manja! Aquele lance do Pac-Man de você sair por um lado da tela e entrar pelo outro.
Ah.
Sei. A gente fala, pô, como é que faz? Pra que isso, né?
Na verdade, no Pac-Man do Atari, você subia e saía embaixo, né?
Uhum.
Na verdade, as portas, elas funcionam mais ou menos como esses wormholes, esses portais em que você simplesmente atravessa de um cenário pra outro ali. É algo... Eu entendi o que ele quis dizer.
Não, então, mas isso aí no conceito de transição de cena do filme. Você quer dizer? Porque...
Não, ela, aqui e ela lá.
Não, mas não tem quando
não na hora do filme que ela, cara.
Tipo, na entrega.
Não, ela fala que usa buraco, ela usa um caminho na mente dele pra chegar nos lugares. Hã? A metáfora disso
também
eu não entendi.
Filosófico?
Se alguém entendeu, por favor.
Sintonia, como é que é? Sintonia?
Sintonia WeCast.
@gmail.com
prepare to feel the wrath of the League of Evil Exes.
Vou contar um negócio pra vocês. Vocês já assistiram Corra, Lola, Corra?
Não.
Eu achava bom vocês assistirem, viu? Porque o diretor é bem mais naquele filme. Falando sério. É um filme alemão, produzido, se eu não me engano, pela MTV da Alemanha. Tá? E assim, eu percebi algumas coisas nesse filme assim que puxam bastante do Corra, Lola, Corra. Sabe? É assim, não quero dizer que o cara tenha plagiado ou... Mas sofreu influência, tá? Principalmente nesse tipo de transição do Corolla Corra. Vale a pena.
Essas partes de transição aí, né? De como foi feito o filme, eu achei genial. Porque o cara consegue, sem botar palavras, sem nada, só pela expressão dos personagens e da mudança, de como a cena vai mudando, você já percebe o contexto, né, como que o filme vai evoluindo.
Porque no Corolla Corra, o filme tem alguns momentos que são decisivos para a história. E ele não conta a história daquele momento. Ele simplesmente, com alguns flashes rápidos, ele te passa a história toda e você entende o que aconteceu ali. Sabe? É bem legal também. Eu acho que é um filme pra gente até um dia
comentar,
bater um papo assistir. Aqui a respeito dele. É um filme que não tá muito fácil de achar por aí, tá? Mas vale a pena a gente... Até pra depois comparar um pouquinho as linguagens, porque o Corra, Lola, Corra, ele é um filme anos 90. Né? Embora ele, eu acho que ele seja de 2003, mais ou menos, mas ele é um filme assim, cara, anos 90 também.
Uma parte que a gente não comentou, no final, que ele acaba de matar o Giganona.
Não, a gente não chegou ainda. Parte.
Então você falou que se a gente tava tentando esquecer...
Antes dele enfrentar o Giganona.
Antes de enfrentar.
O que vocês acham dessa parte aí que...
Tem outra metáfora.
Que ele acaba de enfrentar, eu achei uma sacada. Ali, eu tava esperando, pô, mais um cara pra ele enfrentar. Eu tava esperando, vai começar a briga. Corta a cena, os dois saem do lugar... Ah, tchau, passa em casa.
Ah, o Neg,
né?
Scott, depois, então, essa é outra. Depois, né? Vamos enfrentar o Gideon primeiro. É. Vamos falar do Gideon primeiro. Vamos lá, gente. Não tem como, cara. Para de usar cheat no negócio. Para de usar código no negócio e pular para
o último boss.
Não, mas assim, tem uma. O Arcano perguntou se tinha uma metáfora antes que a gente tinha esquecido. Tem. Tem a metáfora da roupa dele. Por incrível que pareça, cara, eu vi uma metáfora na roupa dele quando ele sai para enfrentar o Gideon. Ele começa a se vestir e começa a aparecer do lado da tela bônus, assim, ó. Mais dois nisso, mais três naquilo, mais quatro naquilo, mais cinco naquilo.
Na hora que ele começa a vestir.
Isso.
Uma sacada legal, que acho que ele quebra toda a cena.
Para. Amarra o sapato. Aí depois ele volta de novo, pega o flash, se vestindo e acumulando bônus. Aquilo legal, ali, ele se preparou. Aquilo mostra que ele tava preparado para aquilo. Uhum. Aqueles bônus, ele tava totalmente preparado para enfrentar o cara.
É. Entendeu? Tipo...
Ele se veste,
Rambo, né?
De tudo que ele tem.
O cara tá lá,
que nem o Rambo. Que nem o Rambo se prepara antes de ir pra uma guerra.
O que você acha, Barroso?
Hã?
Ele chega lá, passa os desafios da masmorra.
Que mostra a imbecilidade do boss final,
que
né?
Que amei essa entrada, cara. Qual é a senha? Eu achei ótimo.
Não sei.
Não, entra aí. E o Gideon? Por que ele era o ex mais fodão da Ramona?
Ela mesmo fala, cara. Ele tem um jeito de entrar na minha cabeça. Que é maldito daquele chip lá, cara. É muito foda. Aquela sacada do chip na cabeça dela, cara. É muito boa. Ele falava tudo que ela queria ouvir, ele tratava ela do jeito que ela queria ser tratada.
Ele mostrava muito bem no filme que ele tinha o quê?
Ele tinha dinheiro. Ele sabia como levar o relacionamento com a Ramona. Não, nem só a questão do dinheiro. O dinheiro eu acho que é mais na personalidade dele, influencia mais na personalidade do Gideon. Porque ele sempre...
Vai estragar a banda também.
É, ele é o cara que tem... Ele mostra que ele é o cara que tem poder no filme. No filme ele é o cara que tem poder. Só que ele não tem poder só sobre os outros. Ele tem poder sobre ela. Ele trata ela do jeito que ela quer ser tratada, do jeito que ela tá acostumada a ser tratada. Então, por isso que ela fala que ele tem poder de entrar na cabeça dela.
Sim, mas os dois também são parecidos, o Gideon e o Scott.
É,
o Gideon é nerd pra caramba. E o Scott não fica muito atrás, não. Só que o Gideon tá mais aquela coisa de geek chic.
É.
Sempre impecável e tal, o óculos Aro Largo, Joe Scott é mais.
Eu achei ele irritante, cara. Irritante.
E feio pra caralho, né, cara?
Mas feio que bater na mãe por causa de mistura, velho.
A impressão que dá é que tacaram fogo na cara dele e apagaram na paulada, né? Cara lá. Tem duas partes muito boas. Quando ele divide a luta em duas partes ali, é muito legal. Que ele entra. É. Primeiro ele entra. Ele entra, ele ignora a banda. Tipo, eu sei o que eu quero aqui. Ele dá um tapa na bandeja lá, vem aquele monte de minion, né? Aqueles do Power Rangers pulando pra cima dele.
Os capangas dele.
Os capangas dele. Pra quem não entendeu.
Pra quem não entendeu também.
É bom ser orelha nessas horas, porque você ajuda o ouvinte. É. Coitado do ouvinte que boiou agora, eu boiei também.
Destrói todos os capangas, só que antes ele fala. O Gideon pergunta, você veio lutar comigo por causa dela? Aí o Scott olha pra cara dele e fala, vim. Aí, puf, estoura o coração dele, sai uma espada vermelha, aparece em cima assim, Scott, o
narrador. Power of
Love. É, Scott Pilgrim.
A primeira ou a segunda?
A primeira. Scott Pilgrim escolhe o poder do amor. Parece que Scott Pilgrim escolhe o poder do amor. Aí ele ganha um monte de bônus absurdo, a espada pegando fogo, aquela espada samurai pegando fogo, os caras vêm e ele arrebenta com todo mundo que aparece. Aí ele vai enfrentar o Gideon rebenta com ele.
Com a segunda é tem nem chance. Ele escolhe,
ele fala que ele vai enfrentar por ele mesmo.
Ah. Aí aparece, Scott Pilgrim escolhe o poder do respeito próprio.
Aí ele consegue ganhar.
Aí ele ganha um bônus mais absurdo ainda, e o Gideon precisa usar o especial dele, né, que é aquela a katana que parece muito com a katana que é usada pelo Sephiroth do Final Fantasy VII. É muito igual a arma. Não sei se foi referência, se
não,
foi. Provavelmente foi porque.
Não, tá, não é por nada, não, mas referência é o que mais tem do que
mais tem. Você não viu o desafio de baixo dele por.
Eu acho até que.
A referência é Guitar Hero?
Não, a musiquinha que eles tocam é Final Fantasy. Final Fantasy.
Se a gente juntar.
O Link.
Se juntarmos nós quatro aqui pra tentar pegar a quantidade de referência aqui, a gente vai perceber metade.
Então, eles foram pro Japão pedir pra Nintendo as músicas também. Eles foram tá passando. E o cara lá, o Mayako, esqueci.
O filme já começa
fudido com o da Nintendo, viu o filme, não teve contato com eles. Viu o filme, gostou, liberou. E eles mesmos tiveram contato com o cara. Mas eles foram lá pedir, ó, a gente vai fazer isso, precisa da sua autorização.
O próprio logo do Universal, que aparece o logo assim, tá tudo quadriculado, tudo em 8-bits, lá. E a musiquinha tocando em 8-bits.
Eu achei uma sacada genial.
Eu lembrei de Nintendo assim, naquela hora.
Eu peguei pra assistir o filme sem saber do que se tratava. Ó, nós vamos gravar um WeCast, vai ser sobre o Scott Pilgrim, assiste o filme. A hora que começou, depois, já saquei. Ele já entregou, inclusive assim, a Universal ela pouco deixa fazer isso.
É?
A Fox é um pouco mais flexível, mas a Universal não deixa mexer muito não. A Warner no Matrix aparece em verde, em outro filme aparece em tom de madeira e tudo mais. A Paramount tem as brincadeiras das montanhas da Indiana Jones. Você vê isso acontecer. A Universal ela raramente deixa mexer. A única vez que eu soube deles deixarem mexer no logo foi no relançamento do ET, em 2002, que foi a comemoração dos 20 anos do filme, que eles jogaram na frente do planeta Terra o ET com o menino lá na bicicleta, né, com o Eric. Mas foi a única vez que a Universal deixou mexendo o logo por causa do filme.
Aí, quando ele escolhe o poder do respeito próprio, ele passa uma mensagem fenomenal.
É isso que eu
fenomenal.
Queria saber, então, qual que era a mensagem,
mensagem, né,
que levou...
Então. Pra você amar alguém, você tem que se amar, cara. Entendeu? Você tem que gostar
amor
de
próprio.
Você. E você não pode se entregar por qualquer coisa também.
Emocionei. Já fiquei emocionado na leitura de e-mail agora.
Se for ver, a mensagem não é nenhuma grande novidade, mas foi uma mensagem passada no filme ágil, dinâmico, pra...
Mas é aquele negócio.
Muito bem passado.
Aí que eu caio de novo naquela discussão de 15 dias atrás, né? filme super recente, super atual, super plugado e com um baita do conteúdo. Tá vendo? Dá pra fazer cinema.
E efeito especial explodindo na sua cara.
Dá pra fazer cinema.
Tá vendo? Só não tem cabeça rolando.
Tá vendo? Agora o problema
como é... Como não? Tem sim, é verdade.
Não tem cabeça rolando?
É. Não tem. Vira tudo moedinha.
Tem cara virando moedinha, velho. É. Mas aí tem uma cabeça explodindo com uma bicuda.
Verdade. Tem pior, né?
É aí que tá. Pior. É possível fazer cinema inteligente hoje. É possível aproveitar tudo e faz esse filme sem efeito especial.
É, não faz.
Não faz. Você entendeu?
Ficar uma importância.
Mas é aquela questão. Olha a quantidade de conteúdo que esse filme tem. Isso é cinema de verdade. Isso é um cinema de qualidade feito hoje em dia. É uma agulha no banheiro, mas tem.
E a crítica chega e massacra e o filme não faz sucesso. Chega no Brasil em 5, 6 salas. Eu queria muito ter
quase isso não chegou no Brasil.
Eu garanto pra você que vai ter muita gente agora, depois de ouvir o WeCast, que vai atrás do filme. Tá fácil de baixar na internet, tá? Digita lá.
Muita gente já é um ego um pouco absurdo.
Mas né? É verdade, tá fácil. Como que o cara vai achar
corrompido?
Como que o cara vai... O filme tá em 5, 6 salas, você não acha lugar nenhum. Como que o cara vai achar? Escreve Scott Pilgrim RMVB no Google, você acha pra baixar. Pronto.
Pelo amor de Deus, baixa numa qualidade melhor, porque os efeitos são muito bonitos.
RMVB tava ok, apesar que
a primeira vez que a gente viu
foi... Ah, se for RMVB, DVD,
a gente só viu em RMVB.
É lógico, tem muita
RMVB. Eu preciso assistir aquele em Blu-ray, cara.
Porque às vezes...
Blu-ray é bom, cara. Blu-ray é...
Eu preciso ver
aquele. Como diria meu irmão, é punhetável, cara.